Falando de livros.
Nove horas, 18 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está na Rádio FMG. E se Ciro dos Anjos estivesse vivo, completaria hoje 110 anos. Nascido em Montes Claros, norte de Minas, Ciro Versiani dos Anjos foi jornalista, professor, escritor e ensaísta. Estudou Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e sua obra de maior destaque é o Amuniense Belmiro, publicado em 1937. E trabalhou como ghostwriter de políticos como Juscelino Kubitschek e lecionou na UFMG, UNB e UFRJ. Foi também membro da Academia Brasileira de Letras, ingressando em 1969 na sucessão de Manuel Bandeira. O Universo Literário conversa agora com o escritor e professor do Centro Universitário de Patos de Minas, Luiz André Nepomuceno, para falar da vida e obra de Ciro dos Anjos. Bom dia, Luiz, tudo bem?
Bom dia, um prazer falar com vocês.
O prazer é todo nosso. Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário, tá bom?
Tudo bem.
Luiz, qual a formação do Ciro dos Anjos? Como ele começou a escrever? Como ele entrou aí no mundo da literatura?
Então, a produção literária do Ciro dos Anjos, ela está muito bem documentada num livro biográfico dele, embora seja também, de certa forma, ficcional, que é A Menina do Sobrado, um livro que ele escreveu aí ao longo da década de 60, depois 70. E nesse livro ele faz um registro da sua experiência com leitura, da sua experiência com contato com escritores do modernismo mineiro ali de Belo Horizonte da década de 30 e tal. Então ele teve muito contato com Drummond, com Abigail Renaud, com aquelas pessoas que estavam formando o modernismo em Belo Horizonte naquele contexto. Ele faz um registro das suas leituras, das suas experiências, da sua formação humanista, né, da sua leitura dos escritores franceses da década de 20, da leitura dos modernistas mineiros e paulistas, né, também do contexto de 20 e 30. Tudo isso vai dar a ele uma formação muito sólida, tanto do lado do humanismo quanto do lado do modernismo que vinha se consolidando nas letras da literatura brasileira. Então, assim, ele começa a escrever em jornal, ele começa a escrever crônicas que são publicadas ali em Belo Horizonte, isso vai dando a ele a ideia e a motivação de se escrever um romance, que vai ser o Amanuense Belmiro, né, que é o livro de estreia dele, publicado em 1937. E aí vai se formando um escritor muito lentamente, até chegar ao amadurecimento de um grande romancista.
Uhum. E como Minas Gerais, Luiz, é retratada na obra de Ciro dos Anjos?
Essa é uma pergunta interessante, porque a questão da chamada mineiridade, né, esse é um termo bastante polêmico, ela também está muito evidente nos livros dele. Eu acho que eu voltaria à Menina do Sobrado, que é o livro autobiográfico, em que ele coloca muito essa ideia do mito de Minas Gerais. É um mito que vem sendo construído desde o século XIX, desde os românticos, e que vai encontrar na obra do Ciro um amadurecimento, vamos dizer assim, né? Ele trata ali da questão de uma velha aristocracia rural de Minas, ele fala do arquétipo imaginário de Minas, entrevista assim como um espaço de idealização, como um cenário de riqueza literária, como história, né? Quase como uma comunidade imaginária, né? Para usar uma expressão do Anderson. Uhum. Então, eu acho que Minas tem um significado particularmente muito especial na obra do Ciro dos Anjos, porque ela se transforma numa espécie de espaço imaginário, né? Uhum. Quer dizer, ele busca aquilo que é a história de Minas, ele busca aquilo que é a experiência pessoal dele como mineiro, de Montes Claros, como quem conviveu com o espaço de Belo Horizonte na década de 30, mas Minas não é muito bem um plano histórico. Talvez Minas seja muito mais um plano imaginário, muito mais literário e artístico, político do que efetivamente histórico.
Entendi. Agora, quais são as temáticas, Luiz, trabalhadas aí na obra de Ciro dos Anjos?
Se a gente for pensar nos dois romances centrais da obra do Ciro dos Anjos, que é o Amanuense Belmiro e depois o Abdias, né, a gente tem uma série de temas que são colocados aí na sua narratividade, sobretudo nos seus romances. Eu diria, se a gente pudesse fazer uma síntese desses dois livros, que eu considero os livros centrais da obra dele, que o Ciro dos Anjos coloca ali uma espécie de cansaço da vida urbana, um tédio da vida burguesa. Isso tem um pouco da própria experiência pessoal do Ciro, porque ele mesmo sai de um ambiente que eu defini agora há pouco como uma aristocracia rural, né, no interior de Minas, e cai na vida de funcionário público em Belo Horizonte. Isso dá ao autor uma sensação de cansaço da vida urbana, de tédio, né, de convivência com a burocracia burguesa naquele contexto ali. Eu acho que isso se projeta muito nos dois personagens que ele cria, uhum, que é o Belmiro, né, o Belmiro Borba, que era uma espécie de alter ego dele desde as crônicas que ele vinha escrevendo e publicando nos jornais de Belo Horizonte, e o Abdias, que é um professor de uma escola de internato para meninas, né, de classe mais alta, também em Belo Horizonte, naquele contexto de 20, 30. Então, enfim, se a gente pudesse fazer uma síntese dos temas trabalhados pelo Ciro dos Anjos, especialmente nesses dois livros, eu diria que é muito o cansaço da vida burguesa, o tédio, né, da burocracia da vida urbana, o cansaço do funcionário público, querendo almejar ou ansiando por uma vida muito mais artística, muito mais gloriosa, muito mais glamurosa. E daí ele criar aquela paixão dos personagens dele por figuras femininas muito idealizadas, né, que é um dos grandes temas que está nos livros dele.
Uhum. Agora, Luiz, me corrija se eu estiver errada, por gentileza. O primeiro livro dele, do Ciro dos Anjos, foi publicado em 1937 e o último em 1979. O que, que mudou nesse período? Quais foram as evoluções na obra do Ciro?
Quando o Ciro estreou na literatura em 1937 com o Manuel Belmiro, uma boa parte da crítica na década de 40, aliás, críticos bastante significativos, né, na história da literatura brasileira, compararam o Ciro com Machado de Assis. A ideia da prosa machadiana, muito requintada, muito sofisticada, de fato, Ciro escreve muito bem mesmo, né? Isso tudo somado a uma ideia de ceticismo, de descrença com a vida burguesa, deram ao Ciro essa ideia de que ele era uma espécie de continuador de Machado de Assis, já num contexto do modernismo. Ele próprio não concordou muito com a comparação. Ele dizia que se há alguma coisa de Machado de Assis, estaria apenas no plano da linguagem, né? Mas a comparação ela não era inteiramente despropositada, não. Há muito de machadiano no texto do Ciro dos Anjos, em 1937, com a publicação do Amanuense Belmiro, mas eu acho que isso se preserva muito, mas ao mesmo tempo vai se perdendo ao longo do tempo. Se a gente pegar de 1937 até 79, né, de Amanuense Belmiro até A Menina do Sobrado, em 79, eu acho que Ciro dos Anjos vai se tornando menos machadiano.
Uhum.
Se há um amadurecimento, e eu não sei se a palavra seria exatamente essa, uma evolução, né, como você disse,
uhum,
eu acho que o Ciro vai se tornando menos cético, menos amargo, conforme ele se mostrava em 37, e vai se tornando mais saudosista, mais aristocrático, mais mineiro, inclusive, sob esse ponto de vista, vai encontrando um pouco o seu percurso. Mas, ao mesmo tempo, falar de um percurso é complicado, porque ele tem muito poucos livros, né? A obra dele é muito pequena. Salvo engano, são 6 livros apenas. Então, a gente não consegue perceber uma evolução de tanta disparidade. É quase dizer que o Ciro dos Anjos, em 1937, está mais ou menos o mesmo em 1979. Uhum. Uma coisinha aqui, outra ali, que pode se diferenciar. Mas eu diria que é mais ou menos o mesmo escritor, uhum, nesse percurso todo.
Maravilha. São 9h29. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o escritor e professor do Centro Universitário de Patos de Minas, Luiz André Nepomuceno, sobre a obra do escritor mineiro Ciro dos Anjos, que, se estivesse vivo, completaria hoje 110 anos. Ele que nasceu em 5 de outubro de 1906 e faleceu em 4 de agosto de 1994. Luiz, a característica literária, tudo isso que você falou do Ciro dos Anjos aí pra gente, nos permite encaixar sua escrita em algum movimento literário?
A gente poderia dizer que ele faz parte da segunda fase do modernismo. Desde que ele surgiu, naquele contexto de 1930, né, a tendência da crítica, inclusive mais recente, é identificá-lo com uma estética, com uma proposta que tem sido conhecida como romance de 30. Até o Luiz Bueno, que publicou um livro que se chama O Romance de 30, pela editora da Unicamp, mais recentemente, incluiu o Ciro dos Anjos nessa perspectiva. É sempre muito polêmico, acho que o próprio Bueno teria mencionado isso. O romance de 30, conforme a crítica tem analisado, seria dividido entre, de um lado, o romance mais social, daqueles escritores do Nordeste, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, e, de outro lado, o romance mais psicológico, que estaria centrado aqui pelo Sudeste, Minas, Rio de Janeiro, com escritores como Cornélio Pena e o próprio Ciro dos Anjos. É muito polêmico dizer isso. Uhum. Dizer que o Ciro dos Anjos seria identificado com a segunda face do romance de 30, ou seja, o lado psicológico, é polêmico porque o Ciro também é um escritor político, né? Ainda que seus personagens tenham uma densidade psicológica muito rica, ainda que ele não esteja falando muito diretamente de política, as questões sociais e políticas do Brasil daquele tempo estão muito evidenciadas, né? Ele fala, por exemplo, dos problemas da ditadura de Vargas, naquele contexto de 30. Ele problematiza personagens envolvidos com política. Muitos dos amigos do amanuense Belmiro, né, do Belmiro Borba, são personagens ou que estão alheios ao problema político da era Vargas, ou que estão intimamente envolvidos com esse problema. Tem personagens comunistas, né, representando uma das faces políticas mais importantes da década de 30 no Brasil. Então, assim, é um romance, é um escritor da geração de 30, né, do romance de 30, é identificado como modernista, mas é sempre muito polêmico fazer essas considerações de uma forma muito taxativa.
Entendi. Como a gente falou no início do nosso papo, Luiz, ele era escritor, jornalista, professor, funcionário público, redigia discursos para ministros, secretários e até para o JK. Esse ofício de ghostwriter influenciou na literatura do Ciro dos Anjos?
É difícil dizer, né? Uhum. Mas ele próprio diz, acho que no fim da Menina do Sobrado, o quanto ele teve que dividir a vida dele entre muitas naturezas de escrita, né? E o quanto ele teria se arrependido, de uma forma ou de outra, de ter se dedicado excessivamente à vida burocrática, né? Eu diria que, a julgar pela obra dele tão curta, né? Apenas 6 livros, um deles de poesia, a impressão que se tem é que o universo burocrático teria falado alto demais para a vida do Ciro dos Anjos. Uhum. Né? Quer dizer, o escritor que escreveu como funcionário público, que participou de de cargos administrativos de governos importantes, como o do JK, né, que você mencionou, teria, entre aspas, perdido tempo demais com uma escrita da qual ele, de certa forma, se arrependeu.
Uhum.
Ele teria ganhado muito mais, e a literatura brasileira certamente teria ganhado muito mais, se ele tivesse se dedicado à ficção ou ao memorialismo, que foi uma grande face da sua literatura. Mas, enfim, é um percurso pessoal, isso é uma história de vida, né? E também uma necessidade financeira. Ele veio de uma família que, embora se entendendo como uma aristocracia rural mineira, uma família que se empobreceu ali no começo do século XX. O pai passou dificuldades. Quando ele chega em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, assumindo cargos públicos, administrativos, eu acho que isso significa para ele uma conquista financeira antes de qualquer coisa.
Uhum.
Então, é o escritor dividido entre a necessidade e a imposição financeira de um lado e o amor pela literatura de outro. Acaba que um ou outro vai falar mais alto.
Entendi. Você compartilha com o Ciro essa relação de ser professor e escritor. São ofícios que se opõem?
Em parte, sim. Ele foi professor de literatura por um tempo, né? Acho que literatura portuguesa, se não me engano, acho que isso coincide comigo também. Eu trabalho com literatura portuguesa, além da brasileira, mas acho que não se opõe inteiramente, não. Quando você é um crítico literário e professor, você acaba criando subsídios para a ficção. Eu acho que uma das grandes tendências do final do século XX, agora começo do século XXI, é os professores universitários se atirarem na ficção, né? Isso, um século atrás, era de certa forma impensável. Mas muitos escritores, aliás, muitos professores universitários têm deixado um pouco o ofício da sala de aula e da pesquisa, né?
Uhum.
Também para se deliciarem com o universo da ficção, das memórias. Alguns têm corajosamente abandonado, inclusive, a carreira de professor para se dedicar inteiramente a de literato, como é o caso do Cristóvão Teza.
Uhum.
Abandonou praticamente a carreira de professor na Federal, lá no Sul, e hoje é apenas escritor.
Uhum.
Né? Então essa é uma tendência, acho que elas não se opõem, não. Os professores universitários têm buscado muito esse caminho. Acho que é um pouco do meu próprio percurso também, né? Comecei como professor e acabo que tenho me dedicado à literatura também.
Que bom. Luiz, para a gente encerrar o nosso papo, que está tão bom, eu gostaria de te pedir uma gentileza. Para quem quer conhecer melhor a obra de Ciro dos Anjos, você pode indicar algum título em especial?
Algum título que você diz
de
estudo sobre a obra dele?
Vamos supor, eu nunca li Ciro dos Anjos. Oh, Michele, então leia esse que vai ser um bom início para você conhecer.
Ah, sim, uma boa iniciação.
Isso.
Olha, eu acho que para conhecer a obra do Ciro, acho que os dois romances centrais e inaugurais da obra dele, O Amanuense Belmiro e O Abdias, são livros magistrais. Além de uma prosa muito requintada, além de dois livros muito, muito bem trabalhados, né, na sua linguagem e tudo mais, são livros envolventes, são livros com tramas envolventes. Eu acho que se o leitor quer se iniciar na obra do Ciro dos Anjos, é buscar esses dois livros, Abdias e O Amanuense Belmiro. Eu acho que para conhecer com mais profundidade, aí a gente entraria num universo crítico, né? É conhecer um livro do Silviano Santiago, está aí outro exemplo de professor universitário que virou escritor, um livro dele que se chama A Vida como Literatura. É um livro pequenininho, curtinho, que foi publicado pela editora da UFMG, que faz uma análise extraordinária do Amanuense Belmiro. Se pudesse indicar um livro crítico sobre a obra do Ciro, seria esse, Silviano Santiago, A Vida como Literatura.
Então, deixa eu repetir para o nosso ouvinte. Do Ciro dos Anjos, amanuense Belmiro e Abdias. Do Silviano Santiago, aí já mais numa uma coisa de pesquisa, A Vida como Literatura.
A Vida como Literatura.
Ah, maravilha. Muito bem, então. Luiz André Nepomuceno, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação no Universo Literário. Um prazer conhecer você. Sucesso na sua carreira aí de escritor, de professor. Lembrando que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Imagina, obrigado. Eu que agradeço. Nós realizamos um simpósio que se chama Simpósio de Escritores de Minas, aqui no Unipam, né, o Centro Universitário de Patos de Minas, no ano passado. E o homenageado do simpósio do ano passado foi justamente o Ciro dos Anjos.
Olha,
nós fizemos um debate muito amplo da vida e da obra do Ciro dos Anjos. Eu agradeço demais a oportunidade de falar sobre um escritor que eu considero um dos mais significativos da literatura brasileira e por quem eu tenho uma extraordinária admiração. Gosto demais do Ciro.
Maravilha. Luiz André, olha, uma boa quarta-feira para você, um beijo grande e até a próxima, tá bom?
Até a próxima, muito obrigado, um grande abraço.
Valeu, tchau, tchau.
Até mais.
Muito bem, conversamos com o professor do Centro Universitário de Patos de Minas, Luiz André Nepomuceno, sobre a vida e obra de Ciro dos Anjos, que se estivesse vivo completaria hoje 110 anos. Luiz também é escritor de livros, como o romance A Lanterna Mágica de Jeremias e a coletânea de contos Antipalavras, ambos publicados pela editora Sete Letras. O trabalho de Ciro dos Anjos é editado e publicado até hoje pela Globo Editor, incluindo uma coletânea de sua correspondência com Carlos Drummond de Andrade. Vai lá na Editora Globo, no site, que você encontra tudo lá, tá bom?
Falando de livros.